Estamos de volta com Brasil em Debate, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e com o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, sobre o projeto de redução da carga horária de trabalho dos enfermeiros para 30 horas semanais. Bom, deputada Benedita da Silva, o deputado Mandetta, no final do primeiro bloco, estava falando então, na visão dele, sobre uma ausência de proposta do governo para a valorização de todas as áreas de saúde do trabalho. E aí eu gostaria de perguntar para a senhora, em relação à formação, a expectativa com a redução, a aprovação da redução da carga de trabalho dos enfermeiros é de que seriam necessários 400 mil novos profissionais para suprir a demanda. O Brasil tem capacidade de formação a esses profissionais disponíveis?
O Brasil tem uma capacidade enorme desta formação. O Brasil tem formação de qualidade. E nós sabemos perfeitamente de que é uma sucessão de governos não colocaram a saúde como uma prioridade. Então é evidente que este país é um país que ainda precisa que nós tenhamos uma combinação entre o interesse da sociedade brasileira e a responsabilidade governamental. Eu posso lhe dizer que a Casa, a Câmara dos Deputados, tem iniciativas e projetos de toda a ordem. O governo já quis, em determinado tempo, fazer com que a saúde tivesse mais recursos para mais qualificação, para fazer um melhor atendimento, para um fortalecimento do SUS, mas é claro que tem momentos políticos de tensões da Câmara com o governo, independentemente de quem seja o governo.
A senhora acredita, desculpa, deputada Benedita, mas a senhora acredita que o momento atual é um desses momentos de tensão?
Não só o momento atual, nós já tivemos outros momentos como o CPMF, por exemplo, que era para a saúde e, no entanto, não tivemos da oposição o apoio para colocar mais adiante projetos mais ousados, inclusive com a abertura de universidade, abertura de ensinos técnicos na área da saúde. E nós sabemos também de que esta casa ainda não dialogou com o governo para que nós possamos chegar a um denominador comum. Todos os momentos em que as categorias profissionais, aí não é só da saúde, se colocam para as suas demandas, nós não encontramos uma certa tranquilidade necessária do ponto de vista político para dialogar com o governo. Porque nós temos responsabilidade com este país. Nós temos responsabilidade para não quebrar a Previdência. Nós temos responsabilidade com usuário. Nós temos responsabilidade com o profissional, do seu crescimento, da qualidade de prestação de serviço por ele. Então é preciso que também a oposição entenda de que ela já teve décadas e décadas no governo, não foi capaz de apresentar nenhuma solução. Sequer foi capaz de buscar junto à sociedade, a essa sociedade, tanto assim que eu apresentei em 1988 e depois em 2000 no Senado, este projeto de redução da jornada de trabalho para a enfermagem, e até hoje não foi votado. E nós não estávamos, evidentemente, no governo. O governo era outros, era um governo da oposição, era um governo que tinha o DEM, que era um governo que tinha o PDS, era um governo que tinha também o PSDB. Então eu conheço um pouco essa história, né, de formação de grupos para enfrentamento político no momento em que você tem que negociar com o governo. Isso, eu já fui parlamentar aqui no governo de Sarney, de Fernando Henrique, até de Collor, e o negociar é importantíssimo. Claro que você não vai escolher que tipo de oposição deve ser feita pelos opositores, mas você precisa ter um pouco mais de responsabilidade na oposição que faz, que ela deva levar benefício para a categoria. Eu prefiro dialogar com o governo, porque eu tenho certeza que um bom diálogo com o governo, conhecendo a situação do Brasil do ponto de vista econômico, nós poderemos chegar a um denominador comum comum e votarmos essa matéria.
Obrigada, deputada Benedita da Silva. Deputado Mandetta, eu gostaria de uma posição do senhor a respeito dessas colocações da deputada Benedita da Silva sobre a atuação da oposição nessa área da saúde, principalmente em relação à derrubada da CPMF, a não prorrogação da CPMF, que garantia mais recursos para a área.
Bom, o financiamento da saúde, desde o início do SUS, ela vem passando por todos os governos, por tentativas do governo de não colocar dinheiro na saúde. Foi no governo Collor dessa maneira, quando o Collor, no início de tudo, era 30% do valor da Previdência, o caixa era único. A Previdência esse ano está com 800 bilhões de orçamento. Então a saúde já teve no passado 250 bilhões. Hoje nós estamos com 90. Então só para você ver do início do SUS até agora o quanto que foi retirado pelo senhor Collor, pelo senhor Fernando Henrique, pelo senhor Itamar, pelo senhor Luiz Inácio e agora pela senhora Dilma. Sendo que neste momento nós estamos discutindo o orçamento impositivo, que é um assunto que não teria nada a ver com financiamento à saúde, e o governo no Senado colocou numa emenda constitucional um valor de financiamento da saúde que inviabiliza totalmente o SUS, acaba com o SUS. E se isso for votado, aí definitivamente não vai ter recurso nem para enfermagem, nem para médico, para nada. A irresponsabilidade, a falta de responsabilidade dos governos federais, estaduais e municipais, levou o sistema de saúde hoje de uma situação de caos, nós estamos indo a colapso. Colapso é quando você pode ter o dinheiro, mas você não vai ter rede para entrar. É uma questão de escolha. Quando você faz a pesquisa, 86% da população pede saúde e o governo constrói estádio. Você pede saúde, o governo te responde com obras totalmente alheias à situação da saúde. Como não há proposta do governo para o financiamento, continua sem haver essa história da CPMF. No dia seguinte eles aumentaram a IOF, ficaram completamente satisfeitos. Esta CPMF, no passado, quando foi criada, entrou o dinheiro da CPMF, saiu do PIS/COFINS, ela nunca chegou a aumentar o valor absoluto em saúde. Nós estamos recém-saído das urnas. Todos os parlamentares que estão nessa casa, que foram pedir voto nas comunidades, receberam um pedido de melhorar o sistema de saúde. Todos. Não tem nenhum. Ele pode ser especializado em petróleo, em Petrobras, mas ele teve que fazer discurso de saúde. E nós não vemos, por parte do governo, nenhuma iniciativa sobre financiamento e sobre trabalhadores. Aí você cai nessa situação de grupos de trabalhadores que colocam a sua agenda dentro dessa casa avança, esse projeto está pronto para ser votado, esse projeto já foi a plenário, ele já passou por votações de urgência, tem 15 anos que está aqui dentro. Você entrar em qualquer, como parlamentar, em qualquer hospital, encontrar qualquer pessoa da enfermagem no Brasil, eles perguntam, e as nossas 30 horas? Essa é a pergunta que eles querem saber. Esse programa é muito bom para a gente dizer para eles o seguinte: enquanto o governo não decidir politicamente que ele vai investir em saúde, os nossos resultados, não só os comerciais, não só esse rombo do tesouro, não só o fim das contas públicas, não só a volta da inflação, não só o desemprego que está na véspera, vão estar nas manchetes, como vão estar nas manchetes também as mortes, a troca de medicamentos, os medicamentos mal prescritos, os erros grosseiros, por absoluta falta de projeto de nação. Não adianta você chegar ao governo e ficar no governo se não for para transformar dentro das políticas sociais a grave crise da saúde e a dívida histórica da educação. A formação que você estava perguntando, o Brasil é capaz sim de formar, qualquer país é capaz de formar, mas a qualidade da formação na enfermagem é algo que não se tem ficado muito atento. E os erros acontecem porque nascem de uma formação inadequada, nasce de uma proposta de escopo de trabalho inadequada, o que pode e o que não pode, o que é competência e não é competência. Isto o governo é omisso, não quer politicamente colocar. Então fica um diálogo com um muro na frente. A casa tentando dialogar, tentando forçar, a enfermagem pedindo, os médicos pedindo, os agentes comunitários de tanto pedir politicamente foram atendidos, né? Não dava mais para dizer não. Mas o governo de lá para cá sem nenhuma proposta de financiamento.
Obrigada, deputado Mandetta. Deputada Benedita.
Eu discordo totalmente do que o deputado Mandetta, com todo respeito, tem colocado. Quer dizer, nós continuamos com o discurso ideológico e não apresentamos da nossa parte nenhuma proposta para o governo. Mas o governo já sinalizou. O governo sinalizou quando nós temos 10% do PIB para educação. O governo sinalizou quando colocou 75% do pré-sal para educação e 25% para a saúde. O governo sinalizou com Bolsa Família matando a fome de miseráveis que existiam neste país e, que eu saiba, a alimentação faz parte da saúde. Então é isso que nós estamos buscando fazer. E nós precisamos, e a nação precisa saber, eu acho que a nação já sabe, porque ter reeleita a presidenta Dilma significa de que ela reconhece de que este governo está no caminho certo da inclusão social, está no caminho certo para termos melhor saúde, melhor educação e desenvolvimento e melhor salário para os trabalhadores. O que falta agora é a Câmara dos Deputados sentar com o governo e parar com essa oposição ideológica aos interesses dos trabalhadores e colocar para votar não só as 30 horas semanais, mas como também a questão do piso salarial.
Tá certo, deputada. Muito obrigada. Muito obrigada, deputado Mandetta, pela presença aqui no estúdio. Eu agradeço à deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e ao deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, que estiveram aqui debatendo a redução da carga horária dos enfermeiros para 30 horas semanais. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na nossa página na internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em uma outra oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.